Está no ar o CBN Paraná desde 24 de julho de 2025. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E nosso giro pelo estado no dia de hoje começa com a CBN Londrina e com o João Gabriel Rodrigues. Por lá, a Polícia Civil deflagrou a quarta fase de uma operação contra um desvio milionário de cargas. A operação, chamada Carga Pesada, cumpriu 14 mandados de busca e apreensão na região de Londrina. Bom dia, João Gabriel.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Essa é a quarta fase da operação que começou em 2023 e investiga pessoas que seriam o núcleo intelectual de uma quadrilha de desvio de cargas em todo o estado. Segundo o delegado de estelionato aqui da região, Edgar Soriani, o grupo gerou um prejuízo de pelo menos 2 milhões de reais às empresas que contratavam o frete. Os criminosos, o modus operandi desses criminosos, eles faziam falsos boletins de ocorrência para justificar a não entrega da mercadoria e assim concluir o desvio. O trabalho da Polícia Civil durante essa nova etapa foi para identificar os compradores dos produtos roubados. As fases anteriores da operação ajudaram a chegar aos chefes deste esquema criminoso. Produtos que eram desviados estão soja, macarrão, açúcar e leite. Os investigados agora vão responder pelos crimes de associação criminosa, falsidade ideológica e estelionato. Joyce.
Muito obrigada, então, ao João Gabriel Rodrigues. Agora, nosso giro parte para a região noroeste, parte para Maringá, onde a Brenda Caramaschi, da CBN Maringá, comenta mais sobre um caso de Sarandi. Uma mulher de 37 anos foi mantida por lá em cárcere e foi torturada por 3 dias pelo próprio companheiro dentro de casa. Parece que não tem fim esse tipo de registro. Brenda, bom dia.
Oi, Joyce, bom dia. Sim, infelizmente parece que não tem fim, né? Essa mulher de 37 anos foi mantida em cárcere e foi torturada por 3 dias dentro de casa pelo próprio companheiro. O agressor é um homem de 38 anos. Ele foi preso em flagrante nesta quarta-feira pela Guarda Civil Municipal. A vítima conseguiu fugir e pedir ajuda depois de uma tentativa de feminicídio. Segundo o relato da mulher à polícia, as agressões começaram na última segunda-feira e, ao longo dos dias, esse homem a enforcou, deu socos, chutes e usou uma faca para ameaçá-la. Além disso, ele dormiu com essa arma branca ao lado do travesseiro. Então, ele batia, ameaçava. A mulher disse que achou que ia morrer e que viveu dias de terror. A vítima contou que o companheiro teve uma crise de ciúmes depois que ela começou a trabalhar fora. Na noite anterior à fuga, o homem enforcou essa mulher e a ameaçou de morte na frente de uma vizinha que passava pela rua. O que também agrediu não foi só a parte física, mas o emocional. Ela disse que as palavras dele também a abalaram profundamente. Na manhã de ontem, quarta-feira, num momento de distração do agressor, essa mulher conseguiu abrir o portão da residência, correu até um mercado próximo, ali ela pediu socorro. Em seguida, ela foi à delegacia e registrou o boletim de ocorrência. A Guarda Civil Municipal foi acionada para acompanhar essa mulher até a casa para que ela retirasse os pertences dela. Chegando a esse local, então, os agentes encontraram o suspeito ainda dentro do imóvel e, durante as buscas dentro dessa casa, localizaram a faca que era usada nas ameaças. Essa faca estava escondida embaixo da pia. O homem foi preso em flagrante, foi levado à delegacia. Ali ele negou as acusações, mas o depoimento da vítima e todas as evidências encontradas reforçaram a gravidade dessa ocorrência. Essa mulher, ainda em estado de choque, afirmou que está sem apoio familiar, que teme pela própria segurança. Ela e o agressor tinham um relacionamento há 3 anos. As investigações desse caso seguem agora com a Polícia Civil de Sarandi. Joyce.
Muito obrigada, então, à Brenda Caramaschi, que traz mais esse caso de violência contra a mulher aqui no nosso estado. Lembrando que nessa semana a gente já comentou por aqui que no dia 22 de julho teve o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio. Falamos desse assunto aqui no CBN Paraná também. Agora, região dos Campos Gerais, agora Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, por aqui. O pai preso após a mãe acordar para amamentar e descobrir o bebê morto. Lembra desse caso que a gente vem falando por aqui nessa semana? A investigação policial avança com um novo laudo e aponta, sim, que houve assassinato, houve homicídio nesse caso. Bom dia, Emanuel.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN pelo Paraná. Uma informação que gera revolta e que tem uma dedicação ainda mais intensa da Polícia Civil. Essas investigações sobre o caso do bebê de 2 meses de idade que morreu aqui em Ponta Grossa apontam que a criança foi assassinada pelo próprio pai. A informação é do delegado Luiz Gustavo Timossi, responsável pelo caso. A Polícia Científica finalizou o exame de necrópsia feito no corpo da vítima e, ontem, quarta-feira, o suspeito Lucas Rodrigues Soares foi ouvido novamente pela polícia. O laudo da perícia aponta que o bebê estava com diversos ferimentos no rosto e na cabeça. No interrogatório, Lucas disse não lembrar de ter feito nada contra o filho. O homem está preso desde sábado. Ele foi detido após a companheira dele contar que acordou durante a madrugada para amamentar e encontrou o bebê morto com sinais de agressão. O documento que está com a polícia aponta que a causa da morte da criança foi um traumatismo crânioencefálico causado por ação contundente, mas que não há elementos suficientes para afirmar ou negar tortura ou meio insidioso ou cruel. De acordo com o delegado Timossi, Lucas alega que a única coisa diferente que aconteceu foi o filho se engasgar com leite, momentaneamente no final da tarde de sexta. A polícia, o homem disse que depois disso o bebê dormiu até a hora que ele foi deitar. A Polícia Civil aguarda agora o resultado do laudo pericial feito na casa da família e outras diligências para finalizar o inquérito. Mas o delegado adianta que Lucas deve ser indiciado pelo crime de homicídio doloso, ou seja, com a intenção de matar, Joyce.
Por essa atualização, então, ao Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa. Agora, na região oeste, o Marcelo Moraes, da CBN Cascavel, fala mais sobre a prisão em uma operação por lá de envolvidos em latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte em Cascavel. Bom dia, Marcelo.
Bom dia, Joyce, aos colegas e a quem nos acompanha. Na manhã desta quinta-feira, a Polícia Civil de Cascavel deflagrou mais uma etapa da Operação Sinergia 2, com foco no caso envolvendo a morte de um homem chamado Sidnaldo Gomes. A ação foi conduzida pela Delegacia de Homicídios em parceria com um grupo de diligências especiais e com o apoio da Polícia Militar. As diligências realizadas nesta nova fase da operação resultaram no cumprimento de 2 mandados de prisão preventiva e 2 mandados de busca e apreensão. Além das medidas previamente autorizadas pela Justiça, uma terceira pessoa, também investigada por possível envolvimento neste latrocínio, foi presa em flagrante durante as buscas realizadas pelas equipes de diligências. As prisões ocorreram em diferentes pontos da cidade. Inicialmente, o caso era tratado como homicídio. A investigação começou nesse ponto. No entanto, à medida que o inquérito foi avançando e novas provas foram reunidas, os investigadores identificaram características que, na verdade, apontavam para o latrocínio, o roubo seguido de morte, crime que se enquadra na categoria de delitos patrimoniais e a cuja apuração é conduzida pelo grupo de diligências especiais. Sidnaldo Gomes, de 41 anos, morreu no hospital universitário no dia 14 de maio. A vítima havia sido encontrada 2 dias antes, desacordada, às margens da rodovia BR-277, na altura do bairro Universitário, em Cascavel. Apresentava múltiplos hematomas e uma perfuração profunda no pescoço. No momento do resgate, equipes do SIAT e do SAMU prestaram os primeiros socorros ainda no local, encaminharam a vítima ao hospital em estado gravíssimo, passou por vários procedimentos, mas acabou não resistindo e morreu 2 dias depois. Ainda no mesmo dia, foi encontrado o carro da vítima, localizado abandonado a cerca de 4 quadras da cena do crime. E foi a partir disso que a descoberta reforçou a hipótese de que a vítima teria sido vítima de uma emboscada ou de um ataque cuidadosamente planejado. As investigações seguem em andamento e estão sob responsabilidade das autoridades policiais de Cascavel. Joyce?
Muito obrigada, Marcelo. E eu aqui, por Curitiba, conto para você mais sobre o programa Celular Seguro. Mais de 4.800 celulares já foram bloqueados aqui no Paraná por meio desse programa. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Justiça e trazem um alerta para cuidados que a gente pode ter para evitar, primeiro, vazamento de dados e até mesmo de informação pessoal, num segundo momento, no caso de roubo ou furto deste aparelho. Segundo, então, o programa e o Ministério da Justiça, que foi lançado em 2023, houve várias atualizações e uma nova etapa em abril de 2025 aconteceu deste programa. e por meio dele os usuários podem cadastrar o telefone celular e solicitar o bloqueio em caso de roubo. Segundo o Ministério da Justiça, o total de bloqueios feitos apenas do Paraná, desse total que eu citei de 4.800, quase 1.700 foram por roubo e outros 1.700 por furto. E 1.400, cerca disso, bloqueios foram solicitados por perda do aparelho. Ao gerar o alerta no celular seguro, o cidadão pode escolher bloquear apenas a linha telefônica ou as contas vinculadas às instituições parceiras, mantendo ativo o chamado e-mail, que é o número de identificação internacional do equipamento no seu celular. Então fica essa dica, procure mais sobre o programa Celular Seguro, até porque a gente tem, infelizmente, esse problema bem frequente de furtos e roubos de celulares. Este foi o CBN Paraná de hoje, quinta-feira, levando sempre dentro do nosso compromisso os destaques do Estado, os principais do dia de hoje. Até você.